Informação Recife.
De 9 de junho, dos estúdios da Rússio Rádio, esta é a informação, com João Vasco Almeida.
Filha da puta!
Não, caro ouvinte, isto não é nem consigo, nem comigo. Isto era com Álvaro Santos Pereira. Numa visita à Covilhã esta manhã, o ministro da Economia e para a Construção Civil no Iraque foi veiado forte e feio por aqueles que ficaram sem emprego, principalmente o sindicato de professores e alguns dos desempregados de um call center que lá havia até à semana passada. Vamos ouvir o som em bloco e depois vamos ouvir o som como ele é, de facto, como se lá tivéssemos estado. A voz que pontua esta reportagem é de Bento Rodrigues, o pivô da SIC, que foi comentando enquanto as imagens passavam.
Esta é a face visível do descontentamento pelo que se tem passado nas últimas semanas. Só nos últimos dois dias o distrito da Covilhã perdeu 700 postos de trabalho.
Filha da puta!
Foi encerrado o call center da Segurança Social, onde trabalhavam 400 pessoas, e despedidos mais 300 trabalhadores da Delphi de Castelo Branco. Razões que amplificaram, sobretudo, este protesto.
E está o ministro a sair da cerimónia oficial quando tenta chegar ao pé daqueles que protestavam. Ainda tenta falar, é rodeado imediatamente por trabalhadores indignados, um deles chega a tirar-se para cima do capô do carro, mas antes, Álvaro Santos Pereira, com alguma coragem, diga-se coragem física até, tenta conversar com eles. Sai-lhe apenas uma frase, não consegue prosseguir, até que há um momento em que um OPNI, um objeto político não identificado, o tenta tirar de lá com uma justificação bestial que vamos ouvir aqui de corrida e já voltamos a ela.
Sem legislação, não se quer conversa contigo, pá!
Vocês são uns cobardes, não tiveram. Pois é andar a enganar e terem um protocolo, lixaram-se para o protocolo e andam aqui a fugir dos trabalhadores por não serem confrontados com os trabalhadores.
Se contar os vossos filhos na Assembleia da República... Do Coral das Forcas, aquilo não é mais trabalhador, aquilo é o Coral das Forcas.
Opa, calma.
Se há governo.
Este governo, não, este governo tem tudo feito para tramar os trabalhadores, tramar o povo português, que está a viver na miséria, vai continuar a viver na miséria e não admite que tenham, que haja outras soluções.
É agora que chega o OPNI.
Senhor Ministro, a verdade é que para algumas pessoas o único governo que não prejudicou os trabalhadores foi em 1975 o governo do Vasco Gonçalves.
É verdade,
Senhor Ministro. O único governo que não prejudicou os trabalhadores foi o governo de 75.
Se há governo que tem mostrado diálogo social, se há governo que tem trabalhado para ultrapassar a situação, exatamente.
Foi o governo do Vasco Gonçalves.
Senhor Ministro.
E lá foi o ministro, não formoso nem seguro, enfiar-se dentro do carro e tentar fugir dali o mais depressa possível. Vamos ouvir o som, vamos decompor este som dos protestos para quem não ouviu. Primeiro, vamos ouvir o insulto mais extraordinário, se calhar, que Álvaro Santos Pereira ouve, e nem sequer é para ele, é para a Assembleia da República, com um dos protestantes a comparar a Assembleia da República ao Corral das Porcas.
Que não é mais trabalhador, que é o Corral das Porcas!
Opa! E logo o manifestante ali ao lado a dizer, opa, não digas isso. Vamos ouvir também a única coisa que Álvaro Santos Pereira conseguiu dizer, é pouco perceptível no discurso corrido do som que acabámos de ouvir, mas Álvaro Santos Pereira, com alguma coragem física, diga-se, ainda tenta dialogar com os trabalhadores em fúria.
Descontar os vossos filhos na Assembleia da República!
E é o que Álvaro consegue dizer, se há governo que tem mostrado diálogo, o que lhe faltou dizer é este, se há governo que tem mostrado diálogo, é este. E depois chega este OPNI, este objeto político não identificado para já, que, para safar Álvaro Santos Pereira do meio da confusão, acusa Vasco Gonçalves de ter sido o único grande político a favor dos trabalhadores. Vamos ouvir?
Senhor Ministro, a verdade é que para algumas pessoas o único governo que não prejudicou os trabalhadores foi em 1975 o governo do Vasco Gonçalves.
É verdade.
Ora, impõe-se pelo menos ouvir Vasco Gonçalves, já falecido, no seu discurso de posse em 1975.
Efetivamente, o programa do Movimento das Forças Armadas não permite a efetivação de transformações radicais ou revolucionárias da estrutura socioeconómica da sociedade portuguesa. Contudo, nem da letra nem do espírito do referido programa se pode concluir que não possam desde já ser adotadas as medidas que se julguem necessárias para acelerar o progresso económico e social, melhorar as condições de vida do povo português e aproximá-lo dos níveis de outros povos da Europa.
Força, força, companheiro Vasco, nós seremos a muralha de aço. Força, força, companheiro Vasco, nós seremos a muralha de aço.
O déficit português já vai em 7,9% e estamos em julho. A meta para o fim do ano era de 4,5%. É óbvio que não vamos lá assim, nem com esta política, nem com estas medidas. O PCP já veio dizer, nem pensem nisso, estamos absolutamente tramados. Pela voz de Honório Novo.
Estamos perante a confirmação do desastre. Estamos perante a confirmação de que, apesar da troika e apesar da austeridade absolutamente violenta que é pedida ao povo português, nada disto resulta, porque isto tudo é incompatível com o crescimento económico, com o desenvolvimento do país e com a consolidação orçamental feita através de uma forma sustentável, isto é, através do crescimento económico. E, portanto, se insistirem nesta tónica, nesta orientação, o povo português só pode esperar uma coisa, novas medidas de austeridade, só não se sabe em que data, nem quando, nem quais.
Pode ser que desta vez o Partido Comunista Português esteja enganado. É que hoje ouviram-se dois discursos, um mais fino, é certo, e outro mais normal, sobre o que se deve fazer em relação à Troika e ao processo de negociação da dívida portuguesa. A crítica laranja é mais fina, a crítica azul é mais cristalina. Ouçamos Cavaco Silva e João Almeida.
Tic-tic-tic, tic-laranja.
Tic-tic-tic, tic-cristal.
Tic-laranja.
Tic-cristal.
Duas escritas à sua escolha. Tic-laranja, escrita fina.
Eu penso que essas matérias são com certeza objeto de diálogo e de reflexão na avaliação que o governo português, juntamente com a Troika, irá fazer no final do mês de agosto. É nessa altura que, num diálogo entre as partes que assinaram compromissos, se irá analisar as alterações das condições que ficaram na cena internacional e também o resultado da aplicação do programa de ajustamento no nosso próprio país.
Bicristal, escrita normal.
Havendo metas que não estão a ser atingidas e havendo um reajustamento que, embora seja mais rápido, esteja a ser diferente, não faz sentido que não se pondere, que não se analise e que não se veja o efeito que tem o que aconteceu até agora para melhor poder prever o que daqui para a frente se vai fazer.
Bic laranja.
Bic cristal. Duas escritas à sua escolha. Bic.
Que aquilo não é mais tabuleiro, que é um coral das flores.
Opa!
A figura.
Pedro Proença é o árbitro indicado pela UEFA para apitar a final do Euro 2012. A Rússio Rádio, que não percebe assim tanto futebol como isso, foi à procura daquilo que os portugueses diziam desta estrela internacional da arbitragem, uma espécie de Cristiano Ronaldo do apito, e descobriu frases de Luís Filipe Vieira, Jesualdo Ferreira e até do próprio a pedir que a arbitragem seja profissionalizada.
Aquilo que eu quero dizer, e volto a reafirmar, é isto. O Sr. Pedro Proença, que faça um favor a toda a gente, não apite nem mais um jogo do Benfica. Porque ele se sente descondicionado. Ele coitado, se sente descondicionado. Ele não está à altura de apitar um jogo.
O primeiro erro foi do Ebdá, que colocou o braço no Lisandro, como toda a gente pode ver, ou pode ver nas imagens. Pela avaliação, supostamente uma má avaliação do Pedro Proença, mas acima de tudo, um relatório que foi escrito de uma forma e uma informação à Liga do Pedro Proença que foi diferente.
Toda a gente já percebeu que os árbitros neste momento são nos seus limites, as suas capacidades, e portanto, se efetivamente as pessoas querem um aumento qualitativo nas capacidades dos árbitros, o passo da representação é o único que falta dar, e portanto, vamos querer e acreditar que as pessoas com responsabilidade que nos vão dar condições para podermos dar este passo. A questão neste momento é que nós, ao sermos absolutamente amadores num espetáculo absolutamente profissional, não temos mais condições para podermos, em termos de condição humana, de poder fazer mais do que fazemos.
Que não é mais tabuleiro, que é um coral das flores!
Opa!
Lá fora.
durou até às 4:30 da manhã desta madrugada. O Conselho Europeu, estiveram todos os líderes dos 27 países da União Europeia sentados à mesa a ver como é que haviam de salvar a situação e chegaram a uma conclusão. O BCE vai emprestar dinheiro a juros de 1% outra vez aos Estados, desde que esse dinheiro seja aplicado diretamente para recapitalizar os Estados, não, as empresas, não, os bancos, sim. Aí está Von Rompuy a explicar o que decidiram.
We agreed on something new, which is a breakthrough, that the banks can be recapitalized directly in certain circumstances, and the biggest of the most important condition is that we have to put in place a single supervisory mechanism. And the second decision is that we are opening the possibilities to countries who are well behaving, that we are opening the possibilities to make use of financial stability instruments, EFSF, ESM, in order to reassure markets and to get again some stability around some of the sovereign bonds of our member states.
Amanhã.
Amanhã há a festa da Madragoa, há a festa também do canal Panda. Um aviso sério aos pais, cuidado com isso, e continuam os festivais de verão a rebentar aí por todo o lado. Veja os programas nos sites da internet e nos jornais, vale a pena. Há muita gente boa a cantar, por exemplo, Bebe, a espanhola, está em Lisboa a cantar pela primeira vez, vale a pena vê-la. A Rocio Rádio volta segunda-feira.
Que não é mais tabuleiro, que é o coral das flores!
Opa! Pois, isso já sabemos. Um grande abraço para todos. Até segunda.
A Informação Rocio recorre aos sons da TSF, Rádio Renascença, RTP, RDP, BBC e CNN.